Ricardo, vivo na ilha há 20 anos e sinto que ainda há tanto por descobrir.
Por vezes sinto que os turistas conhecem melhor a ilha do que as pessoas de cá.
Tem alguma solução para esse problema?
Bem-vindos a mais um episódio do It's OK. Desta vez estamos com o Jeff de Coveia, que tem uma empresa que faz tours, não é?
Sim, fazemos tours, passeios turísticos pela natureza.
Ok, e então nós podemos começar com uma coisa que nós lemos sobre um artigo teu, que é... Tive um amigo que uma vez me disse que a Madeira era um parque de diversões gigante. Gigante é a palavra-chave aqui, porque para uma ilha tão pequena, parece que o parque nunca acaba. E a nossa pergunta é: como é que a ilha mudou a tua vida?
Como é que a ilha mudou a minha vida? Meu Deus! Que logo numa terça de manhã, começar com uma pergunta dessas. Como é que a ilha mudou a minha vida? Pronto. Quando eu sou natural da África do Sul e saí de lá, um miúdo bem confuso. Não tinha lado para ir, queria ser músico, não tinha trabalho, já tinha saído de uma curso e estava mesmo um caso perdido, podemos dizer isso. E veio cá para a ilha porque para mim era tipo um escape, de uma certa forma, para fazer aquele... Lá fora a gente chamava-se um gap year, não é? Que é quando sais da escola, tens um ano para descobrires o mundo ou algo do género. E eu não tive isso e decidi vir para a Madeira para tentar-me descobrir o que é que estava a faltar na minha vida e do que eram os meus raízes madeirenses. E eu acho que foi por aí que agora posso dizer que encontrei o amor da minha vida, ou pelo menos por enquanto, não é? sorry babe, se estás a ouvir. Tenho o meu trabalho, tenho a minha paixão, isto sinto mesmo que estou em casa mais do que só fisicamente, mas também tipo espiritualmente.
Mas imagina, e tal. Tu viste a fazer o trabalho que fazes cá na ilha noutros sítios, ou sentes que ele é mesmo especial?
Sim, sinto. E não fiz o trabalho que estou a fazer agora aqui em lado nenhum. Cheguei cá e um dos meus primeiros trabalhos era este. O meu ex-patrão nesta área. Vi talento em o que fazia, como é que falava inglês principalmente. Perguntou se sabia conduzir um jeep. E tipo, claro que sim, bora lá, vamos. E depois, quando vi as estradas que tinha que conduzir, já fiquei um bocadinho assustado, mas pronto, fomos embora com tudo.
Sentes então que isto é uma paixão, nem sequer é tanto um trabalho na tua vida?
Sim, e costumo dizer aos meus clientes que quando estou a fazer o trabalho é que isto é tipo o meu time off, que a maior parte do trabalho é fora de jeep, não é? Não é quando estamos dentro do jeep.
Então não custa, então podias passar tipo 100 anos a fazer este trabalho que nunca ias te fartar.
Sim.
A motivação está sempre lá em cima.
Motivação?
Sim, todos os dias quando acordas sabes que basta que... Está com o pessoal novo.
Sim, quando estou de serviço. Sim. Atenção, hoje em dia estou a fazer muito menos passeios do que fazia antes, porque eu agora sou o dono da empresa, portanto, agora tenho malta que trabalha comigo e eles é que estão a sair constantemente. Portanto, e só sai aqueles serviços especiais, ou se quer sair, ou se é mesmo preciso, e sai. Mas quando estava naquela de sair 5, 6 vezes por semana. Sim, estava sempre... E tem certas regras... regras não, mas... como é que se diz? Uma maneira de fazer o trabalho que corre sempre bem. Então eu estou sempre atento a essas coisas, tipo como eu fiz agora com vocês. Escrever os vossos nomes. Isso é uma das coisas que eu faço sempre que eu entro dentro do Jeep. Logo, como é que chama? É Mark e Shelley ou... E o outro é Ruben, e vou escrevendo os nomes e depois já vou usando, e assim os clientes ficam mais à vontade. E
sim, é verdade.
É uma das coisas que a gente usa para estar em top, como perguntaste.
Bem, de onde é que surgiu então a ideia de pegar num jeep e levar pessoas numa viagem?
Pronto, a ideia não é nada nova. A gente já temos passeios de jeeps, e eu acho que já desde os anos 90 tem passeios de jeep na ilha. do meu conhecimento aí dos 94, 95, parecia as primeiras empresas Jeep que ainda existem hoje em dia. E a nossa só vinha em 2012, portanto a ideia não era nada nova. Mas talvez, para não estar aqui com o ar de campeão, talvez a gente inovamos um bocadinho, e estamos a fazer coisas que as outras empresas não fazem.
Tipo de coisas são essas?
Pronto, em primeiro lugar temos o vlog, não é?
Ok.
Temos um vlog no YouTube que é uma coisa de ensinar o que é a Madeira, motivar as pessoas para vir cá. Falamos de muitos pontos, falamos de natureza, falamos de gastronomia, falamos de hotéis e alojamentos, falamos de atividades e depois também introduzimos muita personalidade nossa naquela série de vídeos que é um vlog. Vocês sabem exatamente o que é um
Sim,
vlog.
exatamente,
Mas pronto, somos uma das únicas, se não é a única empresa de animação de turismo que está a fazer um vlog semanalmente de alta qualidade em termos técnicos, não é? Tudo em 4K, tudo com estabilizadores e drones e coisas do género cada semana e com uma tema interessante que mantém os nossos clientes ativados, não é?
e como é que tu achas que esse vlog pode vir a trazer benefícios para a tua empresa?
Oh, e não preciso achar, já estou a ver. Portanto, estamos sempre cheios, estamos constantemente ligado ao nosso potencial cliente. Portanto, estamos aí a criar uma comunidade de gente que um dia vão vir para a Madeira e depois quando vem a Madeira só há uma hipótese.
Começaram com esses vlogs há quanto tempo já agora?
Eu estava a fazer vlogs já há 10 anos, mas eu não sou videógrafo, portanto, eu contratei um videógrafo em janeiro de 2020, portanto, durante a pandemia, quando estava-se todos à procura de soluções diferentes.
Foi uma fase complicada.
Claro.
Muito.
Yeah.
Então, nesse ramo,
Fui
deve
para dar um descanso aos jipes.
Nem
Olha.
mas sim, foi difícil. E teve muita sorte que. Pronto, e tenho 36 anos, mas ainda considero-me bastante jovem.
Ok.
E tenho sorte que não tinha família e tal, porque agora já que passei uma pandemia, eu acho que se fosse mais uma já estava muito melhor preparado.
Eu acho que realmente, acho que se agora tivéssemos uma pandemia, tipo, nós íamos simplesmente olhar e tipo dizer, fogo, mais um.
Não era tanta surpresa, não é?
Olha, o que é que tu tens a dizer àquelas pessoas que dizem que a Madeira é linda, mas não a conhecem tão bem como tu?
Oh, primeiro digo já, há outra gente por aí que conhecem melhor que eu. Para mim, não é uma. Isto não é tipo uma. Isto não é um. Ai, qual é a palavra que eu agora estou à procura? De um competition, não é? Não é, não estamos aqui para ganhar quem conhece melhor a
Quem
ilha,
conhece
quem
melhor
não.
a
Portanto, se era para dar algum conselho sobre isso, é ir devagarinho e começar a conhecer o que está à volta. Tipo, talvez as pessoas não conhecem o café, tipo, no outro lado da estrada, ou os vizinhos, ou Câmara de Lobos, mesmo ao lado do Funchal, por exemplo. Será? A gente temos tanta coisa que basta ir para a rua, ir à procura e.
Então imagina, um turista que está à procura de levadas e caminhadas, estás a ver? Qual era tipo as primeiras caminhadas que tu sugerias aí aos turistas?
As primeiras caminhadas que sugeria aos turistas, ou pelo menos uma delas, era aquelas mais famosas. Porquê? Porque eles vão ter uma ideia de como é que são as caminhadas. Porque há turistas que têm medos de alturas, há turistas que não lidam bem com o sol, ou sei lá, ou com a chuva. Portanto, se eles irão dos mais conhecidos, os 25 Fontes, a Ponta de São Lourenço, uma dessas duas, já vai dar para aprender muito sobre eles. Se eles gostem de estar aí, se querem ir depois ver coisas mais extremas ou menos conhecidos. Por exemplo, tem levadas incríveis, bonitos, tipo que ninguém vai,
Levada dos tornos, não é?
Vereda dos Tornos, Vereda do Fanal. Tem bastantes que. E até eu não conheço. Ainda me falta-me fazer a Rocha Vermelha, da Ribeira da Janela. Ainda não fiz essas caminhadas, por exemplo. Portanto, ainda há.
Há muito por descobrir, então.
Ainda há muito para descobrir.
É um parque gigante.
É, exato.
Jeff, qual é a característica que mais diferencia a ilha dos sítios onde já estiveste?
Por mim, é que a ilha é bastante limpa. Tipo, não vejo muito lixo, muita porcaria por aí. Muitos sítios onde eu já viajei, e atenção, também não sou grande viajante, mas onde eu já tive, para ir àqueles lugares bonitos, tens que passar por uma cidade bastante suja, ou cheira mal, ou algo do género. E aqui na ilha está tudo lindíssimo, para todo o cantinho tens que estar lindo, e também tem a ver com as pessoas que vivem cá, que a gente já sabe que os madeirenses gostam de ter tudo limpinho, bem varredinho, pelo menos aqueles que conhece.
Estou-me a lembrar da minha avó, chama-te a limpar o pó.
Sempre a varrer, não é? Portanto,
é um hobby.
As coisas estão bem limpas.
Yeah.
E depois também a questão de ter tudo bem perto. Tipo, podes daqui a Pictorieiro, estás aí 45 minutos, uma hora. Depois queres estar numa floresta, mais meia hora estás aí. Depois queres estar na praia, mais meia hora. É tudo muito perto.
Yeah, tudo muito perto.
Portanto, faz a vida do nosso turista bastante fácil.
Ok. Quais foram as minhas reações que tu já tiveste assim dos turistas? Ao apresentar-lhes tipo uma levada, uma atividade para fazer, tipo um sítio?
Os maus?
Não, as melhores.
As melhores reações, já tivemos bastante a sorte na nossa empresa e na nossa atividade que a gente faz, e posso falar para todos os guias, porque há muitas vezes a gente tem pessoas que apaixonam-se tipo logo num passeio nosso.
Okay.
E não tenho a dizer que somos para nós, ou nem pô. Estou a dizer que eles apaixonam-se logo para a ilha, e quem tem a sorte de ser o guia são ou nós ou os outros guias. E isso é uma coisa incrível, quando uma pessoa vê uma pessoa ficar logo, uau, isto é lindo, e depois vês eles a vir todos os anos, a voltar, duas vezes por ano, mandem logo mensagem, Jeff, a gente vem em março, a gente vem em outubro, já vamos começar a preparar as coisas, tipo...
Yeah. Sentes então que fazes o teu trabalho bem feito e consegues transmitir o que tu queres. Que
exatamente, é um orgulho completo para mim.
Imagino que sim. Consegues-nos contar alguma assim, situação caricata? Tiveste algo que contar isto?
Algum que é? Desculpa?
Uma situação caricata, engraçada.
Engraçada?
Sim.
Se lembro delas. Tenho tido bastantes com turistas.
Sim, mais marcantes, não sei.
Sim, mais marcantes, deixa-me ver. Epá, tinha que pensar para isso. Não sei, de cima de cabeça é difícil dizer, mas... E já teve, por exemplo, vários turistas a partir do vlog que disseram-me que estão a vir para Madeira só à pala do vlog.
Yeah.
E isso para mim já é uma coisa maluca, porque nem sequer estou a tentar a vendê-los um passeio, não é?
Uhum.
Mas no fim do dia eles vêm para cá, estão a escolher o destino à pala do meu trabalho. Então até se eles vão para outra empresa ou alugam um carro, ou seja lá, sabendo que eles vêm para cá só para isso, tipo, só para essa pala, é incrível. E através do vlog já têm visto algumas coisas engraçadas, tipo pessoas a pedirem casamentos e coisas do género nos nossos passeios. Este ano tivemos bastante, e eu acho que este ano tivemos uns 4 ou 5 pedidos de casamento.
Mas tudo tipo turistas?
Turistas, já, nos nossos passeios. Então eles fazem um passeio de jeep connosco e depois mandem um e-mail ou pede o guia a dizer, olha, o homem, não é? Diz que quer pedir a namorada em casamento, se vês um lugar porrar para aí, é que digam e pronto.
Já agora colou os lugares, caso eu também tenha essa ideia. Vou aproveitar esses lugares bonitos para...
Ah pá, é tudo aquela coisa de sonho, não é? Tipo, primeiro, eu acho que é bom fazer no nascer do sol ou pôr do sol.
Okay.
Porque a luz está boa, não é? Aquela coisa, se és esperto, tens aí um fotógrafo aí escondido, não é? Então, no nascer do sol, no pôr do sol. Pôr do sol é mais garantido. Nascer do sol é aquela aventura, mas... Pois. Mas pronto, também há dessas. E pois, no Pictorieiro, no Fanal, no Rabassal, todos os lugares bonitos que a gente tem, mas desde que consegues manter aquela distância dos camões, já... já consegues
fazer. São malta jovem, já sabem. Aproveitem o pôr do sol, que é o mais garantido para pedir a vossa namorada em namoro ou em casamento.
Pronto. E se ela diz não, podes dar um empurrozinho para lá.
Solução.
Olha, então passamos aqui para a nossa primeira rubrica, que é a escolha do tudo mais perfeito, ok? Onde vamos fazer duas perguntas. E a primeira pergunta é: quais são as 5 coisas que tu não consegues viver sem?
Pronto, tem que ser coisas, não pode ser pessoas. Em primeiro lugar, o meu smartphone.
Ok.
Porque hoje em dia a gente faz todo um negócio no smartphone, portanto.
Tem que estar sempre connosco.
O smartphone, número 1, número 2, os meus Timberlands. Para andar em todo o lado que preciso.
Ok.
O meu Jeep. E depois, o que é que mais?
Falta duas.
Uma máquina de café, seja qualquer uma.
Quantos cafés por dia, Jeff?
Na volta dos 4, por aí.
Ok, normal.
É um pedaço.
Sim, mas atenção, eu sou empreendedor, portanto, isto é pior do que advogado. Não, estou a mentir. Os advogados trabalham mais que eu, acho eu. Café, falta um, não é?
Yeah.
Falta uma coisa que não posso viver sem. Coisa que não posso ver sem. Ah pá, estou sempre. Ou estou no Jeep ou estou no telemóvel. Talvez o meu relógio.
Okay.
Que hoje faltou.
Bem, o outro é: se só pudesses levar um animal selvagem para uma ilha, qual era o que levavas?
Se só podia levar, depende de quanto tempo que ia ficar na ilha, mas sei.
Não, imagina, tipo uma ilha em que tinhas que passar o resto da tua vida lá.
O resto da minha vida.
Yeah. Só estavas tu e o animal.
Um macaco, um chimpanzé.
Mas também dizia, mas estava a pensar num macaco.
Mas espera, porquê?
Ah, ele ajudava-me a construir a casa, não é? Agora levanta.
Eu acho que era banda fofo, conseguiste criar uma relação
toda. Eu acho que os chimpanzés não gostavam, eu acho que eles são muito grandes e.
Um macaco.
Tipo, um
macaco tinha piada, acho que sim.
Um macaquinho, talvez, é.
Qual era o nome?
Fogo, que era o nome. Eu acho que se tinha a vida toda para escolher o nome.
Ia ser tipo o teu melhor amigo.
O meu melhor amigo.
Tinhas que lhe dar o nome.
Oh, tinha que ser o Wilson 2.0, não é?
É, no filme.
Tinha que ser um Wilson brasileiro, não é? O Wilsonson.
Criativo.
Então fica Wilson no macaquinho.
Wilson no macaquinho.
Olha, então passamos para a nossa cadeira quente. Podes começar.
Bem, vamos dar duas opções e tu escolhes qual é que preferes.
Ok.
Nunca mais mergulhar na madeira ou nunca mais ir à serra?
Uai. Isso é bastante difícil. E tenho que escolher aquela que não me importava.
Não, aquela que preferias fazer.
Aquela que preferi ir à serra.
Então
nunca mais mergulhava.
Yeah, nunca mais mergulhar na madeira. Yeah.
É melhor nem pensar nisso, mas pronto.
Yeah.
Ok, certo.
Bolo do coco ou espetada?
Ah, espetada. Ai, caramba.
Devo dizer que nós éramos três pessoas aqui a preparar este episódio e nós paramos nesta.
Estavas muito indeciso.
Nesta cadeira quente e o menor escolheu o bolo do coco. E eu escolhi a espetada, só que a terceira pessoa escolheu o bolo do coco também. Então tu vais ficar com o
mais fácil coco. Era espada ou espetada.
Isso aí era muito fácil,
então. Na minha opinião também. Yeah. Viver no sul ou no norte da ilha?
Ah, no sul.
Gasóleo ou gasolina?
E por acaso eu estava a pensar nisto há dias, para um carro novo, mas gasóleo.
Alberto João ou Miguel Albuquerque?
Ah, é difícil, mas o Alberto João.
Poncha ou vinho madeira?
Uf, também é difícil, mas eu acho que vou para vinho madeira.
Mas respeitamos. Nunca mais fazer tours pela ilha ou nunca mais fazer sexo?
Uai! Nunca mais fazer tours para a ilha. Posso encontrar outro trabalho, meu.
Dá. Só adapta-se.
Foi muito fácil de escolher.
Então, o gajo fica louco. Desculpa, vai continuar.
Força, Ricardo.
Fazer xixi quando está muito apertado. Ou beber água quando está com muita sede.
Tens que escolher.
Se fosse para sobrevivência, hein, de água quente. Okay.
Casamento na serra ou casamento na praia?
Na serra.
Ok, nós escolhemos na praia.
Okay,
e por último?
E escolho na serra porque isso é que a minha noiva, futura noiva, preferia a serra.
Ok.
Faz diferença.
Yeah.
Sexo no mato ou na praia?
Depende qual é a praia.
É praia geral, vai.
Praia de areia?
Não, não, não. Já estamos na Ilha da Madeira. Vamos para a terceira praia,
praia de Calhau. Então praia.
Nós queremos sexo no mato. É o melhor estar a falar por experiência própria.
Está bem.
E chegamos ao fim deste It's Ok. Jeff, queríamos saber o que é que achaste da tua passagem por cá.
Por aqui?
Yeah.
Eu vou ter que ouvir o que, é que as outras pessoas dizem, okay. Não é? Mas vou ter que ficar atento. Gostei. E é sempre bom ver pessoas com iniciativas. Então, claro que sim.
Ok. Olha, em segundo lugar, quero que crie uma questão de cadeira quente para os nossos ouvintes lá em casa. Tipo, o que acabamos de fazer contigo? Escolhes aí duas opções, ou isto ou aqui.
Ah.
E as pessoas, quando ouvirem o episódio, vão.
Ok, deixa-me ver. Isto é para recolher, dados, não é? Para ver quantas pessoas escolheram um entre o outro. Trabalhar para si ou trabalhar para o outro.
Okay. Ok, fica então a dica: trabalhar para si e trabalhar para os outros. Agora, respondendo, eu acho que. Depende muito do trabalho, não?
Sei. Sim, depende. Mas atenção, eu sou. Como é que diz?
Também depende.
Eu sou da opinião de qualquer trabalho que a gente temos hoje em dia, no futuro, que podemos trabalhar para nós.
Para nós,
é. E eu acho que é uma coisa que mais pessoas vão começar a fazer. Uhum. E eu acho bem.
Mas faz parte do ciclo. Começas sempre lá embaixo.
Baixo 20. Sim. Mas pronto, eu acho que aquela ideia de ser consultor, de ser como é que a malta diz o outsourcing, não é? Ou um consultor de trabalho, em qualquer ramo hoje em dia já podemos fazer isso com a tecnologia,
okay,
e
yeah.
Tal.
Ok, e então chegamos ao final e lembrei-se, it's ok pedir casamento na Madeira.